Conversa com o Presidente.
Bom dia, um prazer ter vocês aqui, mais um Conversa com o Presidente. Um setembro que, aliás, é o primeiro programa de setembro, um setembro que vai ser muito cheio, muito importante para a gente no Brasil. O presidente Lula vai viajar também bastante e tem muita coisa sendo feita pelo governo agora. Você está vendo aqui, talvez reparando aqui, que tem mais um microfone aqui, mais uma cadeira. Vai ter uma surpresa daqui a pouquinho, a gente vai avisar. Vamos começar com o presidente aqui, porque nessa semana passada a gente teve notícias muito boas. Quer dizer, a questão do desemprego caindo para menos de 8%, pela primeira vez desde 2014, que ele quase 10 anos. O crescimento do trimestre também foi muito bom, 0,9%, ninguém esperava, quer dizer, aquela, pelo menos o mercado não esperava, mas embora o senhor diga ser mais otimista. Essas duas coisas são exatamente o que a gente quer, né? Quer dizer, é mais gente trabalhando e com esse crescimento é isso. Né?
Tem duas coisas mais importantes aí, Uchoa. Uma delas é que o número de trabalhadores que fizeram acordos salariais acima da inflação chegou a quase 90%, o que no governo passado era 80% abaixo da inflação. E uma outra coisa interessante é que a massa salarial cresceu também. Ora, nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é o mês da primavera. E eu vou começar esse programa dizendo o seguinte: os nossos adversários podem tentar destruir uma, duas ou três rodas, mas a primavera vai chegar. E ela vai chegar com mais salário, vai chegar com mais emprego, vai chegar com melhoria na educação, ela vai chegar com melhoria na relação internacional do Brasil. Ou seja, nós vamos definitivamente provar que é preciso cuidar, é possível cuidar desse povo com carinho, com chamego, com, sabe? Fazer com que as pessoas vivam num país mais decente. Isso é bom. Agora, eu acho que é importante a gente começar também esse programa prestando uma solidariedade ao povo gaúcho da região de Passo Fundo e da região de Caxias. Ou seja, tem uma chuva. Um pouco tempo atrás a gente estava lá solidário, fomos lá, vários ministros, inclusive o nosso querido deputado Pimenta, ministro da FECOM, foi lá porque tinha uma seca em várias regiões. Nós fomos lá com vários ministros para tentar ajudar. E agora tem excesso de chuva. Choveu muito em algumas regiões, tem alagamento. Eu, pelo que eu vi, tem 4 mortos já. E eu queria dar um comunicado ao povo do Rio Grande do Sul que amanhã o ministro da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, que o chefe da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, e outra vez dizer ao povo gaúcho que nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Aonde tiver um problema, o governo federal estará lá para ajudar as pessoas a se salvar desses problemas. Portanto, nossa solidariedade ao povo gaúcho, peço a Deus que diminua a chuva, porque as pessoas precisam ter paz, tranquilidade e sossego para continuar vivendo bem, trabalhando e curtindo a vida como é de direito de todo mundo.
E se tem um estado que está sofrendo muito com a questão do meio ambiente, do aquecimento global, é o Rio Grande do Sul, né? Porque a gente tem, nos últimos 4 anos foram 3 anos de seca, e essa é a segunda chuva horrorosa que o Rio Grande do Sul está vivendo esse ano, né? Parece que essa é pior do que a primeira, se não me engano, mas assim, é muito preocupante, mas é exatamente esses extremos, né, que a gente está vendo no planeta como um todo, e o Rio Grande do Sul está vivendo isso o tempo todo, né?
O que está acontecendo, na verdade, é um alerta para que a humanidade se dê conta de que essa questão do clima não é uma questão menor. Não é uma questão de professor de universidade, não é uma questão de ambientalista, não é uma questão da humanidade. O planeta está sofrendo as consequências da irresponsabilidade do ser humano. Há muito tempo nós temos dito que o ser humano é a única espécie animal do planeta Terra capaz de se autodestruir, capaz de destruir o seu habitat natural. Então é muito simples, o planeta é nosso, nós estamos aqui, não temos para onde ir. Não temos, a Lua não comporta gente, Marte não comporta gente, ou seja, a gente não pode viver no fundo do oceano, que morre todo mundo, então nós temos que viver na Terra. Olha, se isso aqui é a nossa casa, se isso aqui é o nosso barco, se isso aqui é o nosso espaço, nós temos que cuidar. Cuidar como você cuida da sua sala, cuidar como você cuida da sua cozinha, cuidar como você cuida do seu quintal, ou seja, não é um problema dos outros, é um problema nosso. Por isso eu falei com o ministro da Educação que eu quero ver se a gente consegue colocar a questão climática no currículo escolar para que as crianças possam, desde cedo, ter uma noção do que é a importância, sabe, da gente preservar a natureza, da gente cuidar da natureza. Nós temos que cuidar das árvores, nós temos que cuidar das águas, nós temos que cuidar da fauna, mas temos que cuidar do ser humano. Cuidar do ser humano, porque se ele não estiver bem, ele é destruidor, sabe? Então, nós temos que cuidar. Então, eu queria também dizer que é muito importante, que hoje é o dia da Amazônia, dia 5, sabe, de setembro é o dia da Amazônia, vai ter uma atividade no Palácio do Planalto com a ministra Marina, com a ministra Guajajara, nós vamos demarcar algumas terras indígenas, vamos demarcar algumas áreas de proteção ambiental, sabe? E vai ser muito bom, vai ter coisa importante para a gente poder avisar hoje.
Bom, já que o senhor levantou essa bola, eu vou chamar o nosso convidado. E a gente, pela primeira vez, a gente está convidando um ministro para participar do programa, mas existe isso outras vezes também. E eu queria chamar o ministro Camilo Santana, da Educação, que ele já, o presidente já falou da questão do ensino do meio ambiente, mas tem muita coisa nova na área do Ministério da Educação. Ministro, por favor, sente aqui, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. E obviamente, essa área é super importante, né?
O João, se você me permite...
Sim, você é repórter também.
Fazer uma apresentação do Camilo. Eu fiz questão de trazer o Camilo hoje aqui por uma razão muito simples. O estado do Ceará é um estado que há muitos anos vem sido notado como o estado que melhor investe no ensino fundamental, que investe no ensino técnico. O estado do Ceará é o estado onde as pessoas mais ganham medalha de ouro nas Olimpíadas da Matemática. O estado do Ceará é o estado onde as pessoas mais passam no vestibular para fazer curso no ITA. Tá? Por isso, nós resolvemos premiar o estado do Ceará e vamos levar uma extensão do ITA para Fortaleza.
Pô, sensacional.
Tá? Para a gente mostrar que a gente não está brincando. Nós estamos agradecidos ao estado do Ceará. Mas por essas e outras, o companheiro Camilo virou ministro da Educação. Tá? E eu falei para ele que até agora o Haddad era o melhor ministro da Educação. E que ele agora tem a responsabilidade, ele ainda tem 3 anos e 4 meses pela frente, para se transformar no melhor ministro da Educação. E eu estava lendo um material que eu recebi no Ministério da Educação, da sua assessoria de imprensa, Camilo, e vi um texto que me interessou o seguinte: política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O que é isso, Camilo?
Primeiro, presidente, bom dia. Bom dia, show. Bom dia a todos os telespectadores. Presidente, a política, o Plano Nacional da Educação, a meta 4, ela estabelece que as pessoas com deficiências, autistas, precisam estar incluídos, né, nas salas normais das escolas, né, públicas ou privadas desse país. Em 2008, foi lançada a Política Nacional, que é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da inclusão. Essa inclusão é exatamente esse aluno estar na sala de aula juntamente com os outros coleguinhas. Isso, as evidências já mostraram que ele aumenta o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Então, essa política foi, inclusive, criada no seu governo, presidente. E, infelizmente, no governo passado, de certa forma, houve um retrocesso, inclusive no dia 1º de janeiro, quando o senhor assumiu a presidência, você revogou um decreto do antigo presidente que trazia todo um retrocesso a essa política. Nós, inclusive aumentamos o seu período de 2008 a 2015, foi ampliado em 219% a inclusão desses alunos em sala de aula. E agora nós queremos retomar com essa política, fortalecendo essa política, afirmando essa política. Tanto daqui a alguns dias o senhor vai lançar uma política com metas estabelecidas. Aí tem formação de professores, metas para incluir esses alunos, que inclusive estão fora da escola, para trazer para a escola, é um direito deles.
Quebrar, né, o preconceito.
Preconceito. Então, essa é uma política importante, que é olhar para as pessoas que precisam de apoio.
Vai ter espaço para cuidar das pessoas com
autismo? Tem cuidadores, tem salas multifuncionais com atividades especiais, materiais especiais para cada tipo de estudante e cada deficiência,
dificuldade
que ele possa ter. Então, essa é uma política importante de inclusão, de afirmação, que nós queremos agora fortalecer, afirmar e o senhor deverá estar anunciando em breve.
Ministro, é importante canto ou show, é só a gente fazer um chamamento para as famílias que têm alguma criança com algum problema, sabe? Ela precisa saber o seguinte: essa criança tem todas as condições de aprender, essa criança tem todas as condições de ir embora, sabe, estudando, fazer coisas boas. O que é preciso é a gente não ter vergonha, a gente cuidar das nossas pessoas, levar para a escola, que cabe ao Estado criar condições para que essas crianças sejam recebidas normalmente, sem nenhum problema, sem nenhum preconceito. Isso é muito importante. Muito precisava com a palavra, Joa.
Não, ministro, uma das novidades é a questão do transporte escolar, né? Porque lá atrás houve uma melhora enorme da merenda escolar. Mas para a criança comer, ela tem que chegar na escola.
Então, não se fala mais merenda escolar, agora é alimentação escolar.
Enfim, eu ainda sou velho. Eu estou na época da merenda. Mas a alimentação, para a criança se alimentar, ela tem que chegar. Então a questão do transporte também era muito importante e vai atingir muita gente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Olha, senhor, quando o presidente me deu a missão de assumir o ministério, ele determinou, primeiro, é uma reconstrução que nós estamos fazendo do país e também do Ministério, porque foi uma das áreas mais afetadas ao longo dos últimos anos. Você tem uma ideia, a alimentação escolar, 6 anos sem reajuste. E foi uma das primeiras determinações do presidente, porque o Programa Nacional de Alimentação Escolar ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome. Né? Então, a determinação do presidente foi, primeiro, reajustar os valores. Nós reajustamos em média 39% do reajuste, pegando toda a inflação dos últimos anos, presidente, por sua determinação, R$1,5 bilhão a mais de recursos para garantir, porque ainda, infelizmente, o show nesse país ainda tem crianças que a única boa alimentação que ela faz é quando vai à escola. Então, hoje o Ministério está investindo 5,5 bilhões por ano só em alimentação escolar para levar alimentação para as crianças. E agora, hoje o presidente está anunciando um reajuste também, com uma grande reclamação dos prefeitos, presidente, era o valor do Programa Nacional de Transporte Escolar. Né? Então, o transporte escolar hoje, nós estamos anunciando, trará um reajuste em média de 16%, né? É algo em torno de mais de R$100 bilhões que nós estamos, que o Ministério repassa para municípios, estados, para exatamente levar aquela área rural que precisa levar o transporte escolar, do ônibus escolar.
E quantas crianças são atingidas?
Aproximadamente 4,6 milhões de crianças serão atendidas com esse programa, presidente. É. São quase R$900 milhões serão investidos esse ano. Agora, dia 10, nós já vamos passar com o novo repasso já para os municípios e estados brasileiros, e cerca de 4.985 municípios brasileiros, cidades brasileiras, serão beneficiadas com esse programa. Então, notícia boa para a educação brasileira, em relação também a mais uma ação importante que o presidente anuncia.
Vai haver compra de ônibus escolar?
O senhor autorizou também no PAC agora, porque esse também tinha sido praticamente encerrado com recurso do Ministério. Então, no novo PAC que o senhor anunciou, na linha da educação, nós vamos ter novas creches, novas escolas e vamos ter novos institutos federais, novas universidades, mas também vamos ter novos ônibus escolares. Está previsto inicialmente 3 mil ônibus, presidente. O FNDE está concluindo uma ata para 16 mil ônibus escolares. Há uma demanda enorme, porque o programa praticamente parou nos últimos anos. Sim. Então a gente vai agora retomar a importância de ter um ônibus com acessibilidade, de qualidade, para o nosso aluno ir com segurança. Então, junta aí o transporte, né? Como também o auxílio também que agora o senhor está anunciando hoje.
Não, maravilha.
Eu não sei, viu, senhor, se as pessoas têm noção. Eu acho que todo mundo que pode estar nos assistindo, que mora de aluguel ou que mudou para uma casa que já era usada, todo mundo sabe o seguinte, ou seja, quando você vai fazer a rearrumação da casa, ou seja, você tem um imóvel, ele foi alugado e quando você pega ele de volta, ele está destruído. É prego na parede, é papel colado não sei aonde, é o banheiro entupido, é a pia que não... Isso. O que nós estamos fazendo, na verdade, é o seguinte, até agora foi recuperar tudo aquilo que funcionava perfeitamente bem no tempo que a gente governou esse país. Então nós estamos trazendo isso para a civilidade. A verdade é essa, nós estamos recuperando num trabalho muito árduo, porque essa meninada que está comigo no governo agora, eles têm trabalhado nesses últimos 8 meses, eu acho que mais do que eles trabalharam a vida inteira, porque é preciso muita dedicação para arrumar a casa, é preciso muita dedicação para a gente colocar a casa em ordem. Ela agora está em ordem, ela agora já foi definido tudo que a gente vai fazer, nós lançamos o PAC e agora o que eu quero é que cada ministro cuide efetivamente de fazer funcionar e utilizar o dinheiro que vai ser disponibilizado a partir de 2024 para o PAC, porque quanto mais a gente efetivar, sabe, o compromisso do dinheiro, mas a gente vai ter a obra pronta, mas a gente vai poder entregar as coisas para o povo brasileiro. E na questão da educação, a gente não pode esperar. Nós temos milhões de crianças que saíram do Covid mais atrasadas do que entraram no Covid. Uhum. Crianças pobres que perderam praticamente 2 anos de educação. Nós temos que ter um trabalho imenso para tentar recuperar a capacidade dessas crianças voltarem a aprender. E nós queremos que essas crianças aprendam a ler, sabe, nos 2 primeiros anos de escola. As pessoas têm que aprender a ler, uhum. sabe? Coisa que muitas vezes as crianças estão na 5ª série e não conseguem ler um texto, não conseguem interpretar. Então, precisa melhorar a qualidade. E essa é a nossa obrigação, e eu tenho certeza que se a gente colocar em prática parte daquilo que foi o sucesso da política educacional no estado do Ceará, eu acho que a gente vai fazer com que o Brasil efetivamente seja um estado com educação fundamental muito preparada e de boa qualidade. É isso que nós queremos. Se a criança estiver preparada no ensino fundamental, quando ela chegar no 2º grau, ela está mais preparada ainda. E nós queremos colocar o ensino técnico profissional. Ou seja, eu tenho 5 filhos, eu vou contar meu caso. Eu tenho 5 filhos que terminaram o fundamental, fizeram o 2º grau, tá? Para depois prestar vestibular para a universidade. Ora, quando ele estava com 17, 18 anos, queria procurar emprego e não sabia fazer nada. Chegava no lógico que você estava fazendo nada. Ia pedir emprego, não estava fazendo nada. Ou seja, não aprenderam nada, estudaram 3 anos sem aprender nada, não sei, sabe? A questão das humanas. Uhum. Então, é importante que a juventude compreenda. Aprender uma profissão é uma coisa sagrada. Ter uma profissão, você vai ter acesso ao mercado de trabalho em qualquer lugar do Brasil, eu diria até em qualquer lugar da América do Sul que você for, você vai ter um emprego garantido, porque você tem uma profissão. Você vai ver a diferença. Você chega num lugar, vai procurar emprego, o cara pergunta, o que você está para fazer? Se você falar, eu sei fazer isso, 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 eu tenho um diploma disso, o cara, se não te contratar, vai fazer um currículo para te chamar. Mas se você fala, eu não sei fazer nada, o cara fala, não tem vaga. Uhum. E você vai continuar perambulando. Então, aprender a profissão, fazer o técnico profissional é extremamente importante. Se tem uma coisa que eu me arrependo é não ter feito com meus 5 filhos técnico profissional. Uhum. Sabe, eu achei que ele só tinha que trabalhar quando tivesse curso universitário. Ou seja, estava aí, fizeram a universidade e continuaram desempregados. Então, o que eu quero é a gente precisa melhorar a qualidade. Se a molecada estiver estudando profissionalmente, a gente vai melhorar a nossa capacidade de produtividade, a gente vai melhorar a nossa capacidade de competitividade e a gente vai produzir coisas melhores do que outros países. Porque o que faz eles produzir coisa de qualidade é a educação.
Sim.
É isso que faz. Então, Camilo, o que mais que você tem de novidade na educação?
Primeiro, presidente, só para... É importante as pessoas entenderem que o primeiro passo foi a reconstrução. Importante lembrar que o senhor autorizou reajuste da alimentação escolar, agora do Programa Nacional de Transporte Escolar, o reajuste das bolsas estudantis. Aliás, a partir do próximo ano, nenhum indígena ou quilombola ficará sem bolsa universitária de apoio à assistência estudantil nesse país por orientação do senhor.
Repete aí que é importante.
Nenhum indígena, aluno ou quilombola ficará sem bolsa de assistente estudantil a partir do ano que vem. Nós vamos universalizar para esse público a importância dele. Uhum. Depois o senhor aumentou o reajuste que mais de 10 anos não tinha de bolsa de mestrado, doutorado, na área da pesquisa, da ciência desse país, porque são as universidades que realizam pesquisa e ciência desse país. Então, o senhor, as obras paralisadas, presidente, o senhor autorizou que há quase 3.600 obras, creches, escolas que estavam paralisadas nesse país, precisam ser retomadas. Mais de 2.500 já aderiram ao programa para serem retomadas agora. Né? Então, fora todas as o senhor está autorizando não atrasar para não paralisar. E o senhor já lançou programas novos importantes que o senhor acabou de falar sobre a alfabetização das crianças. O senhor, 61% das crianças no Brasil não aprende a ler e escrever na idade certa. Isso, presidente, compromete toda a evolução dos anos da educação básica. Uhum. O senhor lançou o programa Compromisso Criança Alfabetizada no Brasil, que já aderiram, presidente, 100% dos estados, 97% dos municípios já aderiram ao programa, já escolhemos coordenadores estaduais, regionais, garantir que toda criança saiba ler e escrever ao final do 2º ano do ensino fundamental no Brasil. Aliás, presidente, amanhã é o Dia Mundial da Alfabetização. Portanto, parabenizar as pessoas, porque esse é um passo importante, já dizia Paulo Freire, né? A importância da alfabetização das pessoas. Vamos lançar também agora, em breve, o novo EJA, que é a alfabetização dos jovens e adultos, que é importante, é um programa também que foi desarticulado pelo governo passado. E o senhor foi o presidente que mais investiu, né, na interiorização e na ampliação das universidades e institutos federais. O senhor falou muito bem da escola técnica.
Uhum.
Da escola técnica, presidente, nós queremos ampliar a oportunidade do jovem hoje fazer uma capacitação profissional e técnica no ensino médio brasileiro. Esse vai ser o foco. Além da escola tempo integral, que o senhor já lançou, 100% dos estados já aderiram, 82% dos municípios já aderiram a essa política do tempo integral, que nós vamos ampliar. O presidente vai investir, o senhor, 4 bilhões de reais por ano para ampliar as matrículas de tempo integral, com foco no ensino médio, no ensino profissionalizante. Porque, como o senhor disse, é importante o jovem terminar o ensino médio com a formação, com a capacitação.
Camilo, eu tenho uma dúvida que eu queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente fala em educação, todos nós, a gente lembra de uma professora, né? Em geral é mulher, né? Em geral é uma professora quando a gente é criança. E a valorização dessa professora, a melhora da qualidade do ensino dela, a formação dela, isso também é muito importante, né?
Todos os programas, nós estamos hoje discutindo com as universidades a formação inicial de professores, que a qualidade dessa formação ela é avaliada pelo ENAD, e a formação está muito baixa. Então, para melhorar a formação inicial dos professores, e tem um programa dentro do MEC que é a formação continuada, ou seja, a todo momento
você
reciclar e estimular que o professor possa fazer um curso de especialização, possa fazer um curso de mestrado, porque se a gente tem um bom professor, dentro de uma metodologia pedagógica boa, melhora a aprendizagem.
Sim.
E nós temos hoje o piso do magistério no Brasil, que foi uma grande conquista dos professores desse país, que é importante reconhecer e valorizar os nossos profissionais da educação nesse país, presidente.
É uma boa professora, você pode ter uma sala de aula meio caindo aos pedaços, mas uma boa professora salva um aluno, né?
Com certeza. Então, presidente, nós vamos ter aí...
Você lembra de uma boa professora sua?
Eu lembro, não esqueço nunca. Eu tinha a dona Terezinha, que é do tempo do Itapema, lá em Santo, do Vicente de Carvalho, hoje, que ela até queria ficar comigo quando a minha mãe convidou a gente para vir para São Paulo.
É?
Ela até achava que ela poderia ficar comigo. Então, a dona Terezinha e a dona Zoraide, aqui no bairro da Vila Carioca, em São Paulo, ali perto do Museu do Ipiranga, que foi minha professora no quarto ano. Então, eu tenho lembrança dela.
Sim.
Mas também eu tenho lembrança da fervente que entrava com a régua de 1 metro na mão. E se a gente jogasse tinta, o tinteiro ficava atrás. Se a gente trocasse tinta na frente, ela dava uma reguada de quina na cabeça da gente. Eu lembro que a escola tinha dentista.
Sério?
Eu lembro que a escola tinha dentista. O dentista passava de vez em quando para ver se as crianças, coisa que nós precisamos fazer.
Uhum.
Ou seja, se você tiver dentista que passa nas escolas para ver, sabe?
Checar antes
a boca das crianças, a gente vai evitar cárie, sabe? A gente vai educar eles como é que faz a saúde bucal, sabe? Então, as coisas só podem melhorar se você quiser cuidar definitivamente das pessoas. Cuidar. A palavra cuidar, para mim, vale 10 vezes mais do que a palavra governar. Governar é o cara que faz uma ponte. Está governando o quê? Agora, cuidar é cuidar das pessoas. Você tem que saber como é que anda a pessoa, como é que está a mãe, como é que está o pai, como é que está o filho, a qualidade da comida. Eu estou vendo as crianças comer aqui e me deu uma fome. Eu, aquele macarrão que eles estão comendo,
está bonito.
Me deu uma vontade de comer. Estou quase pedindo uma banana aqui para comer junto com eles. Estou quase pedindo uma banana aqui e
presidente, mas essa semana se falou em fome zero também, que foi muito importante, que é uma coisa de 20 e tantos ministérios, é uma coisa do governo como um todo.
Nós temos,
né,
o programa Brasil Sem Fome, que é um programa que tem 80 ações, sabe, envolvendo vários ministros, acho que é 19 ou 20 e poucos ministros, para que a gente possa levar mais a sério. Não é uma tarefa para terminar num dia, mas é uma tarefa que nós vamos fazer acontecer, trabalhando todo dia, cuidando todo dia. Aí depende muito da capacidade que a gente tenha, sabe, de fazer a produção da pequena e média propriedade rural, da agricultura familiar, produzir mais e produzir cada vez mais alimento saudável. Sabe, a gente recriou o PA para a gente comprar alimento. Ou seja, as coisas vão acontecer. Sabe, eu tenho dito para as pessoas o seguinte: não se preocupe que a economia vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer pelo seguinte: na medida que você percebe sabe, que o dinheiro está sendo espraiado para as pessoas mais pobres. O dinheiro está chegando na base, o dinheiro está chegando nas pessoas que precisam. Eu fui no BNB no Nordeste com o Camilo, no anúncio do Crédito Amigo, sabe? É um negócio poderoso, envolve 2 milhões de pessoas que pegam dinheiro emprestado e que pagam apenas 3% de inadimplência. 3%. Significa que as pessoas pobres que trabalham, dona de casa, pequeno e médio empreendedor, sabe? Aquele que muitas vezes ele só tem como garantia o seu caráter. Ele só tem como garantia a sua fisionomia, o seu rosto, a sua família. Então ele não quer passar vergonha, ele paga. Quem gosta de dever são os grandão que vivem devendo do banco para o outro, enrolando o governo. É por isso que tem quase 1,7 trilhão de dívida, sabe, dos ricos aí, para pagar para o governo. E quando o Haddad faz uma medida para que a gente receba esse dinheiro, sabe, eu não sei se você sabe, ou seja, o dinheiro, ele tinha uma tal de CARFE, que é um negócio da Receita Federal, em que é o litígio entre os devedores e a Receita, e ele se reúne quando empata, o empate é pro devedor. Ou seja, do Estado sempre quebra a cara. Não.
Isso mudou.
Sabe, o Estado tem que ser o desempatador disso. Então, sabe, deu empate, o Estado fica, o dinheiro fica para o governo, sabe,
para fazer política pública.
No Brasil ainda tem muita gente que não está acostumado com essas coisas. Sabe, no Brasil se costuma dizer o Estado é incompetente, o Estado não tem das contas, o Estado é inoperante. Sabe, quando, na verdade, toda vez que tem uma crise no mundo,